Salve, turma! Sou Ciro Avelino, servidor público aqui do Governo Federal e hoje atuando como um dos hosts do nosso InovaPod. O InovaPod, que é um podcast como iniciativa da Escola Nacional de Administração Pública para a rede InovaGov. Esses capítulos são especiais porque a gente está gravando, vocês de repente podem até ouvir no meio da gravação aqui, está rolando um sambinha aqui do lado hoje.
A nossa banda VIP.
VIP, maravilhosa, compondo toda essa... esse acolhimento à nossa grande convidada de hoje. E a ideia do podcast é aproveitar ao máximo a oportunidade de conversar um pouco mais e aprofundar essas trocas que estão acontecendo aqui na Semana de Inovação 2023, talvez acrescentando um pouco mais a nona edição desse grande evento de inovação no serviço público. Bom, aqui comigo hoje também tem uma pessoa muito especial, uma pessoa diferenciada, Davi Borges, que hoje é líder de programa e parcerias no Impact Hub e é uma pessoa que trafega aí do marketing, economia, impacto social, uma pessoa diferenciada também que vai nos habilitar com o seu repertório aqui também hoje. E eu vou aproveitar e deixar com o Davi para apresentar essa nossa grande convidada que está aqui com a gente.
Muita honra, obrigado pelas palavras, Ciro. Mayra Castro, fundadora da Invest Amazônia, advogada, mestre em Direito Internacional e Europeu, designer de conexões, gostei muito disso, conselheira consultiva e colunista. Muito obrigado por aceitar o convite, né, de estar aqui com a gente hoje. Acho que tem muita coisa boa a falar, o tempo vai ser curto. As conexões da sua experiência, mundo da inovação, estamos na Semana da Inovação. E como é que a gente consegue levar a sua experiência, seu aprendizado para esse universo do serviço público, né? O que que a gente pode aprender com isso? O que que a gente pode tentar replicar? Nos conte.
Gente, primeiro, estou muito bem acompanhada. Eu estou me sentindo aqui realmente em casa, à vontade para falar livremente. Essa tua pergunta, ela é bastante importante, né? Eu vejo o seguinte, o setor público, ele é um setor muito importante na sociedade que está querendo cada vez mais se conectar com outros setores, né? Então, isso é importante porque o setor público, ele lida com pessoas, né? Ele cuida de pessoas.
Legal.
No final das contas, se você olhar, o papel, na verdade, do setor público é cuidar do que é bem comum, do que é interesse em comum. E a gente está passando por um momento da sociedade a nível mundial onde as bases da nossa democracia, para quem é de democracia, já não está mais deixando tudo para o setor público, sabe? Eu vejo muito disso. Então, quando eu vejo, na verdade, qual é o meu papel, bom, primeiro que começa com o dar e receber, gente. Porque a gente está lidando com pessoas, quando eu falo de setor público, né? Com as suas experiências, com as suas trajetórias. Então, quando eu vejo, na verdade, o setor público, né, via pessoas, eu vejo primeiro pessoas. Eu quero saber quem elas são e de que forma a gente pode trocar. Porque eu venho, na verdade, de uma certa trajetória que pode contribuir e essas contribuições se passam por trocas, como a gente está fazendo aqui. Porque por trás do crachá, por trás do cargo, por trás de onde tu vens, tem o ser humano com CPF. E é esse ser humano que influencia o status quo, independente de onde esteja. Então, eu acho que é sobre isso, né? Conectar com pessoas que estão no setor público para, a partir disso, entender dessa perspectiva de quem está dentro, né? O que é que pode ser feito?
Legal.
Porque eu não conheço a realidade do setor público, eu não estou dentro. Que é difícil, gente, não é fácil do que eu ouço. Veja, nós que não estamos no setor público podemos fazer tudo que não infrinja a lei. Quem está no setor público só pode fazer o que está na lei.
Explicitamente determinado.
Exatamente, olha a diferença, né?
Flexibilidade.
De flexibilidade, né? Então, assim, a gente tem que ter, né, uma certa consideração com o coleguinha do setor público, que não tem a mesma liberdade que nós temos, né? Então, eu acho que é sobre isso, é sobre se compreender para fazer uma influência de que seja de interesse mútuo.
Mayra, você falou de conectar, de tentar entender a jornada do outro e buscar esse conhecimento. Fala um pouquinho da sua jornada para quem ainda não teve a oportunidade de entrar no canal do YouTube da Enap e ver a sua apresentação aqui na Semana de Inovação 2023. Fala um pouquinho da sua jornada.
Eu vou falar rapidamente, tá, gente? Porque, assim, é muita história para contar. Eu sempre começo contando a minha história dizendo que eu era uma criança sonhadora que queria ser diplomata. E eu acabei realizando o meu sonho de ser diplomata trabalhando para um governo estrangeiro. Mas vou contar um pouquinho mais em detalhes, né? Vamos lá.
Ficamos instigados.
Exato.
Agora.
Eu perguntei para minha tia quando era criança qual seria a profissão que me levaria para conhecer outras culturas, aprender outras línguas, rodar o mundo. Porque meu pai me instigou desde cedo. Ele me dizia, canta a tua aldeia que serás universal. Então, eu sempre fui muito enraigada na minha cultura, nas minhas raízes, né? Então, assim, quando perguntavam para mim se eu sentia falta de casa, saudade de casa quando morei fora, eu dizia que eu levava minha casa comigo. E de fato, e detalhe, eu nunca perdi o sotaque. Eu sempre só solto um égua. Gente, eu aprendi que eu soltava égua em francês, conversando com umas amigas.
Queremos ouvir.
Pois então, acontece que eu acabei, na verdade, né, fazendo curso de direito, porque minha tia disse que era isso que eu devia fazer na vida. Mas, gente, representatividade de uma mulher como eu, até hoje no Itamaraty não tem. Avali naquela época, né? Mais ou menos uns 30 anos atrás. Mas, gente, a questão é, no final das contas, tu podes, se tu quiseres, no sentido de que existe uma força interna que quando você conecta com essa, eu chamo de fúria criativa, sabe? Você meio que reverbera isso no universo, porque isso aqui é um campo eletromagnético, né?
Potência.
Exato. Então, a minha tia parece que sentiu energeticamente lá em Genebra e ela me convidou para morar lá. E assim fui para Genebra em 2007, né? E passei 6 anos nessa jornada. Aprendi as línguas que eu falo lá. Fiz mestrado em Direito Internacional Europeu na Universidade de Genebra. Trabalhei para me sustentar muito com hotelaria, mas trabalhei em restaurante, com diarista, até em casa de família no final da minha jornada eu trabalhei.
Pessoas.
Exato. Mas trabalhei também com o universo de Nações Unidas. E ali, como eu diria, eu brinquei um pouco de pira, né? Eu cheguei em 2008, tive a chance de trabalhar na produção da Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde, onde eu fiz, né, 2008, 9 e 10. Enfim, fiz inúmeras coisas, né? Aprendi muito sobre pessoas, porque Genebra é um ambiente muito internacional. Como é que você lida com um ambiente onde, uma mesa como essa, né, cada um de uma nacionalidade, e vocês têm que falar uma língua comum? Então, não existe piada. Não vai rolar. Porque tu tem que traduzir. Tu tem que traduzir a piada, já perdeu a graça. É. Resumo da ópera, né? Em 2014, fui contratada pelo governo da Suíça para voltar para o Brasil e montar o consulado científico deles. Ou seja, comecei a trabalhar com diplomacia científica. Fui diretora desse escritório durante 4 anos em São Paulo, feliz da vida, porque tudo que a sociedade disse que era bom, eu tive, e muito mais, e pedi demissão no auge da carreira. Dica, se tu queres fazer uma transição, faça no auge. Foi o que eu aprendi.
Legal.
Resumo da ópera. Nessa segunda fase, né, quando eu voltei para o Brasil, eu fui me entender enquanto marca pessoal, porque eu entendi que não dá para confundir o ser com o ter e fazer. E aí foi que eu olhei para essa bagunça aqui. Caramba, eu trabalhei com desarmamento nuclear, tráfico de mulheres, educação e direitos humanos, ciência e inovação entre Brasil e Suíça. Uma bagunça. Não tinha uma coisa, sabe? Eu não sou do marketing, eu não sou do financeiro, eu não sou de lugar nenhum e estou em todo lugar. E aí eu fui olhar para dentro para organizar essa casa e entendi que a questão de conectar pessoas e criar parcerias era um padrão em tudo que eu faço. Inclusive, a primeira parceria que eu fiz, eu tinha 13 anos de idade. Quando eu entendi isso, eu falei, porra, bacana, eu sei quem eu sou. Tá, mas como é que eu me apresento no mercado? Se eu não sou de área nenhuma. Eu sabia que eu era conectora, mas até hoje não faz sentido. Aí eu criei a minha profissão enquanto designer de conexões e parcerias.
Legal.
Porque eu aprendi que se não existe o que eu quero, eu vou lá e crio.
Legal.
Porque um dia alguém foi e fez, por que tu não?
Legal.
Bom, avançando nisso, né, isso me deu liberdade para ser várias coisas. Então hoje quem abre portas é meu nome e sobrenome, gente, porque é só o que eu tenho.
Legal.
Né, então assim, o meu grande patrimônio é meu nome e sobrenome, que eu transformei em marca, inclusive, mairacastro.pro. Tem o site, branding, tudo. E aí, em 2021, eu fundei a Investe Amazônia para realizar o sonho da mulher que eu me tornei. Porque é um dado momento, gente, quando você realiza um sonho, vem a questão, e agora, né? Qual é o próximo? Então, eu decidi voltar para a minha região e devolver os frutos que eu busquei no mundo às raízes. Então, a Investe Amazônia, ela é, para mim, um mecanismo de mostrar para o mundo essa Amazônia propositiva de vanguarda. Então, todos os trabalhos que eu faço, eles geram uma inteligência, né, interna para que a gente, a partir disso, consiga fazer outras coisas. Então, assim, o meu sonho com a Investe Amazônia, onde nós não estamos lá ainda, é trabalhar com investimento. Porque, na boa, gente, fazer projetos e inovadores, eu faço isso há 15 anos, não me causa desafio. Mas meter os pés no mercado financeiro internacional para mostrar para os caras o valor que a Amazônia tem a partir da voz local, aí a gente sai de uma piscina para ir para o oceano.
Potência.
Então, é exatamente. Então, assim, eu sou essa pessoa cabocla lá do norte do país, né, que ousou sair, né, para fora, depois voltou para o Brasil via Sudeste, que agora voltou e eu estou fazendo essa conexão, né, da Amazônia com o mundo de dentro para fora.
É muita intimidade dizer que eu amo você e a sua trajetória, não, né?
Obrigada!
Realmente inspirador,
tá fascinante,
né?
Tá fascinante. Inspirador. A gente conversou com a Marra, que falou também de pessoas.
Sim.
E tá trazendo, né? O mesmo...
É, gente,
essa mesma coisa de...
É, eu não a conheço, né? Mas eu sei que ela tá aí. Mas uma coisa eu acho que a gente tem em comum. Mas é o seguinte, assim, eu sou apaixonada pelo Brasil. Porque aqui todas as caras podem ser brasileiras. E elas são acolhidas.
Cara, isso
é verdade.
Isso é lindo.
Não, e eu ainda vou mais além. Se você quer trabalhar no plano internacional, quando você vê pessoas do mundo inteiro, essas caras já são conhecidas pra ti. Ou seja, o rapport, né? O relacionamento, ele já se aproxima. E aí tu, como brasileiro, se tu conheces um bocadinho da cultura do outro, você vai na manha, gente, é conexão pra vida. Eu não vou chegar com uma japonesa, um japonês, e dar aquele abraço que a gente faz no Brasil, cultura latina, porque senão as pessoas vão paralisar, né? Então, se tu sabe disso, tu faz aquele negócio ali, né? Que é o jeito deles, pô, os caras vão te amar, né? Então, é sobre isso, na verdade.
É, uma vez eu tava conversando com um alemão, e quando eu cheguei em Berlim, eu tava em Berlim conversando com ele, e de repente ele virou e falou assim, cara, tu é brasileiro, né? Aí eu falei assim, como que você sabe? Pelo biotipo, alguma coisa? Ele falou assim, não, pela conexão que vocês produzem, assim. Vocês chegam no ambiente e vocês sabem produzir conexão com qualquer pessoa de qualquer nacionalidade que tem, você transmite, isso é fantástico. Acho que isso é um patrimônio, né? Um ativo da gente.
E precisamos valorizar. A gente fala muito da síndrome do cachorro vira-lata nesse país, né? E assim, gente, eu tô virando uma exorcista da síndrome do cachorro vira-lata.
Ah, que legal.
É, porque assim,
eu tô com você nesse clube, só pra deixar claro. Se a discussão que eu tenho tido, notam pelo meu sotaque, não sou brasileiro, moro no Brasil há 18 anos.
Tu é de onde?
Eu sou da Guiné-Bissau.
Que legal!
E uma das
cara
coisas...
Cara de brasileiro, gente, na
diversidades,
boa.
Diversidades.
E uma das coisas que eu tive a sorte, a vida me levou por vários lugares do planeta, e sempre que a gente tinha discussões sobre esse sentimento famoso, que é um conceito que eu vim conhecer aqui, e passei por lugares mais vira-latas do que muito mais vira-latas do que o Brasil. E quando chegávamos nessa coisa, tipo, vocês estão achando que aqui é o pior lugar do mundo? Parece que o que tem de pior de corrupção estava aqui, o que tem de pior de, sei lá, de mal educado é aqui. Não, tem em todo lugar, com cores de pele diferentes, com sotaques diferentes, mas...
Concordo, gente.
Mano. Então,
existe o bom e o ruim em qualquer lugar,
em qualquer lugar.
Pessoa. Eu gosto de falar da autoestima do cachorro vira-lata. É. Que eu acho que combina mais. Olha o cachorrinho vira-lata.
Boa,
me diz se ele tem alguma síndrome porque ele é vira-lata.
Olha a beleza do caramelo.
Tá louco? O caramelo é maravilhoso, é simpático, inteligente, gente boa, entendeu? Bom de saúde.
Se dá com todo mundo.
Resiliente.
Quem quiser.
Resiliente. Né? Pô, e se ser vira-lata é isso, eu tenho muito orgulho de ser brasileira.
Exatamente.
Maravilhoso. Fantástico. Uma releitura e uma ressignificação
totalmente.
Do que é
me chama, gente. Se vocês conhecerem quem tem a síndrome do cachorro vira-lata, me chama que eu tô exorcizando isso nas pessoas.
Boa. Aí vai virar o orgulho. Orgulho do virar.
Exato.
boa. Maíra, aproveitando um pouco, agora a gente conhece um pouco mais da Maíra, né? E talvez tenha outras Maíras por aí também, né? E aí eu acho que é interessante para nós que trabalhamos no serviço público essa abertura para conhecer realidades diferentes, perspectivas diferentes. E aí, nesse trabalho que você tem feito, você colocou aqui a questão da autoestima brasileira, você colocou essa coisa do respeito, e uma coisa que ficou na minha cabeça, que você falou, eu levo a minha casa, eu tenho as minhas raízes. Como é que é a jornada de uma pessoa, ou nessa jornada de uma pessoa, a relação com o serviço público? Como é que a gente... entende a potência dessas pessoas que muitas vezes são marginalizadas, minorizadas e não têm voz e não têm capacidade de chegar e fazer um advocacy junto a um líder público. Como é que é nessa jornada? O que, que a gente pode observar um pouco mais dessas pessoas?
Gente, eu acho que o fator diversidade ele deveria ser colocado em pauta, né? E, assim, voltando para a questão da natureza. Uma natureza ela só é natureza porque é diversa. O que, que acontece? Inclusive, falando da questão de Amazônia, a gente vê que o desenho das políticas públicas para a Amazônia não inclui os amazônidas. Sabe o que acontece no final? Não vinga. É dinheiro jogado fora. Silêncio nesse momento. Então, o que eu vejo, né? Quando se fala de desenhar política pública, veja, não sou do setor público, tá? Isso é uma observação. E partindo, né, da perspectiva de uma conectora. Se tu tens uma política pública, a gente está falando de dinheiro, está falando de pessoas e está falando de tempo.
Sim.
E está querendo falar de resultado. Então, se tu trazes no desenho da política pública pessoas que estão na base, a gente começa a desenhar coisas que são mais efetivas. No caso da Amazônia, onde tem uma peculiaridade que é única no país, isso precisa ser levado em conta. Eu vou dar exemplo da pandemia. A gente sabe que quando chegou a vacinação, você tinha ciclos, não é?
Sim.
Começar ali com uma certa idade,
sim,
né?
Os grupos de risco.
O grupo de risco vai descendo e duas doses, correto?
Além de uma coisa que aconteceu, que foi uma priorização regional também. Chegaram em alguns lugares primeiro que...
Exato, mas veja o que acontece no caso da Amazônia. Como as distâncias são muito grandes, isso fica inviável. De você ir lá numa comunidade XPTO para vacinar esse nicho aqui, né? Aí depois você vai voltar para outro e voltar para outro. Gente, não tem dinheiro que chegue para isso. Tu tem que ir naquela comunidade e vacinar todo mundo. Porque quando você volta com a segunda dose, sim, vai todo mundo, porque senão fica inviável. Nós passamos por isso. Salvo engano, teve que o Ministério Público entrar para poder resolver essa questão, porque senão o desenho da política pública não iria alcançar. Então, isso é um dos exemplos, né, que a gente pode falar da importância dessa inclusão. Aí vem a questão do como fazer. Porque quem está ali na base não tem acesso, e quem está, né, fazendo desenho público não tem acesso às pessoas. Né? A gente precisa criar mecanismos de encontro, sabe? Então, eu vejo muito isso. Para a gente que está na Amazônia, é imprescindível que a política pública desenhada em Brasília seja inclusiva, porque senão é dinheiro jogado fora. E aqui entra uma questão. Eu trabalhei para o governo suíço, eu lidava com dinheiro público. E o cuidado que a gente tinha com dinheiro público, égua, era, só tem um ego aqui do nada. Era incrível. Era incrível. Isso não quer dizer que a gente não gastava, entendeu? Com coisas como um coquetel, okay, entendeu? Mas a gente tinha um cuidado muito grande, entendeu? Por quê? Porque o cidadão suíço, ele vai te cobrar. Legal. E eu tive situações que entraram pessoas no meu escritório em São Paulo, que eu tive que montar, né? Então, eu acompanhei todos os processos, que olharam e falaram, tá ok isso daqui, legal, ok. Eu falei, opa, bacana, né? Passou no teste, porque eles vão cobrar. E aqui tem uma questão, né? A gente precisa estar mais próximo do setor público de uma forma ou de outra. E aí precisamos de mecanismos para fazer isso acontecer. E talvez o pessoal do setor da inovação que está ali no mercado, né, possa ser útil também nisso. E aí fecha essa questão com a questão da diversidade, né? O quão importante ela é.
Eu estava falando numa outra mesa que eu estava mediando aqui na semana de inovação, que era precisamente como é que o debate era como é que órgãos públicos e startups conversam. Porque existe, obviamente, um arcabouço legal que está lá para proteger o bem público, né? O dinheiro é público, não pode ser gasto, investido de qualquer forma. E como é que se conecta os dois? Você teve essa experiência com um olhar bem diferente. Você teve uma experiência de máquina pública da Suíça, que é particular, convenhamos. E agora, aqui, digo aqui no Brasil como cidadã, né? No exemplo que você deu, me pareceu que há uma diferença fundamental no grau de educação, e entenda educação no sentido do conhecimento do utente do serviço público. Porque hoje, você, aqui no Brasil, nós não temos o hábito de vou cobrar o serviço público, vou cobrar eficiência, vou cobrar...
Controle social.
Controle social.
Isso.
Porque não é uma coisa que faz parte, a sensação que eu tenho que não faz parte ainda do nosso... DNA. Você acha que tem a ver com isso? Máquinas públicas mais eficientes e inovadoras também vêm de sociedades mais cobradoras, mais presentes no exercício da cidadania, por exemplo?
Acho sim, gente. Assim, não dá para comparar uma coisa com a outra, né? Mas eu posso ilustrar como funciona a questão da Suíça. Bom, já começa aqui a estrutura do que chama de Estado, que são os cantões. Eles é que, na verdade, recebem a primeira leva de imposto, digamos assim, e o resto é que vai para o setor pro federal. No Brasil é o contrário, né?
É uma ótica mais federal.
Exato. E tem uma característica, né, de cidadania na Suíça, que é o respeito ao indivíduo, e o respeito ao coleguinha do lado, né, em outras palavras. Então, o respeito ao individualismo é muito forte ali. E ao coletivo, de uma certa forma. Por quê? Por que o suíço não vai jogar um lixo no chão? Porque aquilo vai contaminar o ambiente onde ele vive. Entendeu? E aqui acontece a cobrança uns dos outros, entendeu? Então, se tu tiveres numa rua ali e tu jogares um papel no chão, certamente se alguém ver, vai te abordar para reclamar, né? Então, assim, eu acho que tem a questão da estrutura, né, macro, a política do país, e tem a questão também da própria cidadania. Agora, veja, não dá para comparar, são formações sociais completamente diferentes. A questão é o que a gente pode fazer com o nosso contexto, com a nossa realidade, com a nossa história.
São tempos do país diferentes, né?
Também, processos históricos e por aí vai.
A jornada,
né,
é outra.
Assim, como eu sou do relacionamento, né? Então, assim, eu não vejo como mudar o todo sendo uma pessoa, né? E essa experiência ficou muito clara que eu trouxe da Índia. Mas a gente pode fazer algo. Então, eu, enquanto indivíduo que estou conversando com pessoas circulando aqui na INAP, gente, são matches de pessoas, né? Vou voltar à questão das pessoas, CPFs, antes, né, de CNPJs, ou setor público-privado, enfim. Mas é a partir disso que pode acontecer uma influência. Legal. E eu estou falando de caso real, porque eu encontrei uma pessoa que estava na minha palestra, que quando ela veio, e ela é de desenho público, tá? Porque ela está dentro do setor público, para a gente conversar, gente, isso daqui para mim é o parque de diversão. Por quê? Porque é uma forma que eu tenho de fazer alguma coisa, com certeza. Com certeza. Então, mais uma vez, é sobre que tipo de influência você, enquanto privilegiado, privilegiada, pode fazer. Legal. É assumir responsabilidade para, sabe, na posição que tu estás. Não dá para ficar cobrando o governo, não dá para ficar cobrando o Estado ou quem quer que seja sobre algo que você também pode contribuir, legal, sabe? É que nem a gente fala, pô, a empresa está poluindo, a empresa está fazendo. Mano, o que, que tu fazes com o teu lixo? Né? Silêncio agora.
E talvez seja dentro de uma lógica de que o privilégio de ter acesso ao governo, a um advocacy de governo, a uma fala num evento desse, não é algo que você deva negar, dizer, olha, não quero ter esse privilégio, mas talvez honrar esse privilégio pelo todo, né?
Totalmente.
Aproveitar esse privilégio pelo todo, para devolver para o todo.
É.
Ô Maíra, me fez pensar, inclusive, numa experiência relativamente recente que eu tive pouco antes da pandemia. Eu fiz uma jornada Pará e Amazonas, assim, a gente decidiu, eu e a minha esposa, a gente passou, salvo engano, acho que deu quase 20 dias entre os dois estados, então a gente fez Belém, a gente fez Alto Rio Negro, a gente fez uma série de viagens, assim, e conversar com as pessoas amazônicas, se é que eu posso colocar dessa forma, olha que louco, é simples, mas me fez pensar de forma mais sustentável. Aquela experiência, aquele processo, tanto na minha vida, e você perguntou do lixo, hoje eu tenho muito mais cuidado com o meu lixo, o que eu gero e como eu trato o meu lixo. Mas também como servidor público, e começar a pensar, porque, por exemplo, eu trabalho na Secretaria de Governo Digital e há uma máxima que se diz, não uma máxima, mas assim, há uma percepção geral de que os povos amazônicos não têm conectividade e não podem usar nem ser beneficiados do digital porque têm dificuldades com acessibilidade. E uma das coisas que eu percebi é que as pessoas se viram com o que têm. Então, no meio do Rio Negro, trafegando com um canoeiro, e ele falou, cara, eu preciso resolver o meu jantar. E eu falei assim, o que você vai fazer? Não, eu vou pedir uma pizza. Eu falei, cara, peraí, cara, tu tá no meio do Rio Negro, como que você vai pedir uma pizza? Ele falou, não, a pizzaria de... Eu me esqueci, eu acho que talvez Novo Airão, talvez, eu acho. Ele falou assim, cara, eu mando um SMS. Na hora que eu passar com o barco no lugar onde tiver sinal, esse SMS vai... Ele vai receber lá, ele vai preparar, vai me devolver o SMS. Na hora que o barco passar em algum lugar que pega sinal, eu vou receber de novo. Então, assim,
é sobre isso.
Tem como entregar valor, você só precisa estar lá para entender como é que essa coisa precisa chegar, né?
É exatamente, né? E aí volta essa questão de você botar o pé no território. Qual é a grande dificuldade, né? O Brasil, a nível federal, precisa criar política pública a nível nacional. Só que para que tenha resultado, vai ter que regionalizar. Porque o contexto da Amazônia é diferente do Nordeste e assim sucessivamente.
Mas é isso, é porque é um nacional muito doido. Se você compara os territórios, é um nacional que é tamanho de
um continente.
Continente, né? E com realidades climáticas, de população, pessoas totalmente, não diferente, mas muito, muito diferente, né? Então, não é fácil.
Não é fácil.
E, de fato, não consegue fazer se não chamar quem conhece o território.
Eu gosto muito do caso da FINEP. A FINEP tem inúmeros programas, né? Mas tem um que é de mulheres inovadoras. O que eles fizeram? Regionalizaram. Porque o que eu observo no caso da Amazônia é que se você não regionalizar, não tem alcance. Então, eles fizeram um programa que é por região, né? E aí, na verdade, cada região está ali no seu quadrado, entendeu? Então, isso faz com que você fomente, né, o ecossistema de forma nichada. E está tendo excelentes resultados, sabe? Então,
gera um valor que fica na região.
É.
Não é uma coisa...
É, porque senão você vai comparar ré com cré, entendeu? E aí não vai dar certo, porque você precisa de critérios, né, que sejam padrões. E aí, se você tem critérios que são desenhados por pessoas que não são dessa diversidade, bingo, não vai contemplar.
Maíra, nesse caminho, o que, que você acha... Ou o que você traz, o que você pesquisa ali, principalmente nessa sua iniciativa do Invest Amazônia. Invest
Amazônia.
Qual ou quais são as linhas de pensamento, de desejos, de construção, de investimento mais necessário sob a perspectiva de quem vem dos povos amazônicos?
Bom, assim, falando de povos amazônicos, existe uma diversidade muito grande, né? Então, assim, a gente tem 85% da população que é urbana, né, em grandes e médios centros, e temos a população que é ou rural ou de comunidades tradicionais, que não são a mesma coisa, tá? Bom, está se falando muito, né, de novas matrizes econômicas na região, né, por exemplo, a questão da bioeconomia. Dentro dessa perspectiva da bioeconomia, que é valorizar o que a Amazônia mais tem, que é floresta, nós falamos de sociobiodiversidade e não somente de bioeconomia, ou a economia da sociobiodiversidade. Por quê? Assim, de norte a sul, leste a oeste na região, entendeu? De comunidades ali tradicionais até o centro urbano, o que importa para a gente é valorizar o nosso social. Porque nós temos uma cultura muito forte, muito rica, que é o que, na verdade... Vou falar, tem duas coisas que mantêm a Amazônia de pé. Os rios voadores e a cultura amazônica. Porque a Amazônia, gente, é a última fronteira de Brasil original. Entendeu? Então, ali existe ainda resquício de comunidades, ou melhor, de sociedades milenares, onde a gente pode aprender muito e deve. Por quê? A gente está vivendo um momento na sociedade a nível global onde precisamos conversar melhor com a natureza, com questões ambientais. E ali, gente, tem um arcabouço de milhares de anos de pessoas que já sabiam fazer isso. Então, assim, a Amazônia não é um lugar vazio e muito menos sem histórico, né?
Nem sem conhecimento.
Nossa, ao contrário, né? E aí vem eu aqui, a cabocla, para dizer isso para as pessoas, porque a forma como o Brasil olha para a Amazônia é muito preconceituoso. Caricata, romantizado e preconceituoso, né? Então eu tento com o meu trabalho, né, trazer isso à tona. Então a questão do social, do cultural, ela é transversal, assim, em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente deseja, né? E por fim, né, uma coisa que eu digo assim para todo mundo é: a Amazônia não precisa de ajuda. Nós não precisamos de ajuda, a gente precisa de acesso e parceria
e respeito.
Exatamente. Então, quando a gente fala de acesso e parceria versus ajuda, veja, eu vou te ajudar, tu tá precisando de algo, eu tenho para dar. Quando eu falo de acesso e parceria, bebê, a gente tá falando de mesma coisa, do mesmo nível, entendeu? Então, assim, o resto do país não olha pra gente da mesma forma, até confunde Norte com Nordeste com uma banalidade que, assim, é um pouco estranha.
Você falou da questão do conhecimento, da riqueza, do território. Mas a questão é que nós estamos habituados a modelos de sociedade eurocêntricos, onde o conhecimento é transmitido pela escrita, onde o que fica, a história que a gente conhece, é quem ganhou, quem foi lá, explorou e escreveu a história na perspectiva dele. Então, eu venho de um país africano, onde, obviamente, a raiz africana, a história não é escrita, nós não temos registros escritos, aquilo é falado, oral. É comunicado, é oral, é dos anciões para os mais novos. Então, eu acho que tem muito em comum com esse modelo também de conhecimento, e que agora, eu espero que com as tecnologias, a gente consiga pegar esse bolo de conhecimento e colocar por escrito, dividir, compartilhar e crescer em cima disso, né? É uma riqueza, de fato, muito pouco visível. A gente olha para a Amazônia hoje e pensa só naquela história de é o pulmão do mundo e só por causa disso a gente precisa fazer alguma coisa. Não, não é bem assim, né? Há outras
E
pensar que é o pulmão do mundo é um olhar condescendente.
Completamente, gente. É aí que está a questão, né? Eu aprendi uma coisa, né? Uma sandoria não faz verão. Mas recentemente, nesses eventos que eu tenho ido, eu aprendi uma outra coisa que eu falei, cara, isso aqui é transformador. Uma sandorinha não faz verão, mas uma sandorinha pode acordar o bando inteiro. Então, aí eu me encontrei, que eu falei, rapaz, eu acho que eu sou essa andorinha.
Eu sou ela.
Então, aí eu faço a pergunta, porque, de novo, assim, a gente quer... No bom sentido, talvez, eu não vou nem usar essa palavra, mas assim, a gente quer conhecer mais, assim, eu acho que esse, inclusive essa iniciativa do podcast é aproveitar essas pessoas que estão trazendo diferentes perspectivas para a gente aprofundar um pouco mais. Então, assim, o que que esse bando de andorinhas, que eu nem sei se a gente pode falar que são andorinhas, talvez a gente tenha que usar uma outra referência, né, tá vindo da Amazônia contar para nós, assim, e eu concordo com você plenamente, assim, não é a Amazônia só a floresta, é a Amazônia a riqueza do centro cultural que é Belém do Pará, por exemplo. Quando eu estive lá, eu fiquei encantado com a riqueza cultural que tem aquela cidade e que tá muito longe de ser uma cidade incrustada, muito incrustada na floresta, com aquela coisa super tradicional. Então, assim, tem referências. Manaus também é outro centro com uma potência incrível. O que que essas andorinhas estão vindo contar pra gente, assim, da potência de uma região que tem Belém, que tem Amazonas, que tem Acre, Amapá, Rondônia?
Gente, eu vou usar até o meu próprio caso, né, para responder isso sobre o que o Amazônia tá trazendo, né? Eu estou aqui, na verdade, trazendo um pouco da Amazônia comigo, não somente na minha voz, na minha fala, né? Esse colar, por exemplo, foi feito por uma artista local, Anaísha Cardoso. E aqui dentro tem uma raiz de patchouli, que é uma coisa extremamente cultural para a gente, né? O patchouli está em várias coisas que a gente tem, né? Ele é muito cheiroso, né? Então, assim, isso daqui tem uma representatividade de uma Amazônia de vanguarda. A gente utiliza elementos que são nossos, né?
Ele passou um nome, então, porque o patchouli também, para mim, sempre foi aquela cesta de pétalas que cheira, precisamente.
Exato.
Então, o nome vem daí. Eu não sabia.
É, então.
Não fazia ideia.
Exato. Isso aqui é uma raiz que está aqui dentro. Já tem anos que eu tenho esse colar, né? Então, assim, quando eu me apresento publicamente, geralmente eu estou vestida de alguma coisa de Amazônia. Então, eu acho que o que a gente traz, na verdade, para a pauta, para fora da região, é a Amazônia de vanguarda. Eu vejo que as pessoas que vêm da Amazônia, que ganham o mundo, elas trazem, na verdade, a cultura junto com ela. Então, a gente é muito raiz, sabe? E acho que o que a gente traz, na verdade, para lugares como esse onde eu estou, é isso. É sobre raiz. É sobre a tua... É sobre o teu histórico, né? Aquilo que te molda, aquilo que te forma. Então, eu acho que a Amazônia, ela tem muito para contribuir com as discussões a nível nacional e internacional sobre essa ótica e perspectiva cultural. E não tem nenhum de nós que eu conheça que não tenha isso, sabe? Quando sai da região. Para, né, ganhar voz e ganhar o mundo.
Legal, boa, boa.
Posso Maíra? Fazer uma... Não sei se é a última, é a última, estamos com o tempo.
Estamos com o tempo já contado, mas assim, só para lembrar que isso aqui é o início de uma conversa. Vai então, seguir, com toda certeza, vai seguir em outros
momentos.
Você
comentou, aqui a gente está semeando só.
Perfeito.
Porque é a ideia é depois as pessoas se interessarem pelo tema, vão pesquisar mais, vão pesquisar tudo o que a Maíra tem a dizer. Quando você falou da Amazônia, o que a Amazônia está a traz para o mundo, tentando fazer uma ligação aqui com... Nós estamos falando de inovação. Então, a gente tem muito a aprender com sistemas, né? Então, eu há pouco tempo ouvia, acho que foi pelas primeiras vezes, a palavra de biomimética e como é que a gente pode aprender... Pode aprender com o sistema e como é que podemos trazer esse aprendizado, por exemplo, para uma máquina de servidores... Como é que isso pode ser usado para incentivar a inovação dentro de um corpo que, pelo menos na aparência, aparente ser mais estático, mais fechado, mais difícil de mover, né? Como é que você acha que isso pode influenciar?
Primeiro que a sociedade, né, ela é desenhada, né? Ela foi desenhada. E acho que a questão da biomimética é você se inspirar na natureza para buscar soluções para a nossa sociedade, né? Ninguém melhor do que a natureza, que é assim, não sei nem quantos milhares de anos, né?
Estava cá antes de nós,
pô,
estará depois
caramba,
de nós.
Caramba, né? Exatamente. Então, ali, tu imaginas, é a grande mestre, né? Então, eu acho que é o seguinte, é você buscar inspiração. Como isso acontece? Mais uma vez, eu não estou no setor público para falar, mas eu estou falando de uma forma geral. Tu imaginas que tu tens um problema, tá? Que tu tens uma questão que tu precisas resolver. Tu vai ter que buscar uma solução. Ponto. A questão da biomimética é observar a natureza para saber o que a natureza faria nessa situação. Porque ela tem resposta, gente. Tem resposta porque ela já existe há muito tempo, entendeu? A gente aqui não sabe observar. A gente está o tempo inteiro, na verdade, meio que numa matrix, entendeu? Que a mente não para. Eu sou muito privilegiada, quase metida, porque eu moro numa comunidade ribeirinha. E eu saio de lá para estar em lugares como aquele, literalmente ganhando o mundo. Mas, assim, a verdade é que o fato de estar lá bem próxima da natureza fez com que eu passasse a observar mais. E foi uma das coisas que eu falei na minha apresentação, lições da natureza. Isso ali, eu falei, gente, isso daqui, na verdade, é um grande tesouro, né? Porque, para falar de inovação, trazendo isso, é da minha perspectiva de observação de quem está morando na floresta e consegue alcançar o mundo. Porque quem está lá não tem o alcance que eu tenho, quem tem alcance não está lá, né? E eu, mais uma vez, enquanto conectora, estou nesse meio de campo fazendo ponte. Mas eu acho que a biomimética, que vai começar a eclodir de uma outra forma, né? Vai se tornar agora conhecida como ecoinovação. As pessoas vão começar a buscar a questão da biomimética para se inspirar e criar coisas novas. Tem uma consultoria lá do Rio Grande do Sul que já faz isso, né? Do mundo corporativo. Tem pessoas mundo afora que também já fazem. A proposta de valor da minha empresa é, na verdade, uma biomimética, né? Porque foi observando a natureza, ou melhor, uma árvore, que eu falei, beleza, se não existe árvore dando fruto sem raiz, eu vou criar minha própria proposta de valor, né? E basicamente na Invest Amazônia nós utilizamos expertise regional com experiência internacional para desenvolver soluções que mostrem para o mundo uma Amazônia de vanguarda. Então, tudo é possível.
Impactante, impactante no mínimo. Maíra, caminhando para o final, eu acho que para uma pessoa que se apresenta como uma designer de conexões, deve ser... extasiante participar de um evento como a Semana de Inovação, que tem como mote principal
reconectar para reconstruir um país comprometido com as pessoas e com a democracia. Esse é o mote que está no manifesto da Semana de Inovação 2023. E isso é posto como uma urgência. Assim, urge que a gente reconecte para reconstruir. E a minha pergunta para você, sendo bem sintético, assim, é para a Maíra, com toda essa bagagem, essa jornada que você apresentou para a gente hoje aqui, o que que urge na burocracia no Estado brasileiro?
Eu acho que a questão da compreensão da base, sabe? É preciso de que forma a tecnologia, por exemplo, pode ajudar a aproximar esses mundos, sabe? Porque eu acho que é sobre isso. Eu acho que é sobre como chegar na base, porque quanto mais isso acontece, mais o setor público vai poder não só inovar, mas gerar mais resultado e ser mais eficiente. Porque é sobre isso, sabe? A gente tem que ajudar uns aos outros, né? Então, eu acho que uma tecnologia pode ser útil para isso, e principalmente a tecnologia humana, como eu diria, que é o seguinte, pega, na verdade, um servidor público que está, né, no escritório, joga ali no meio, sei lá, de uma comunidade, de uma favela, alguma coisa, só para escutar e observar, porque quando tu voltas para dentro do escritório, você volta com uma outra perspectiva.
Uma tecnologia humana maravilhosa chamada diálogo.
Bingo. Vai lá. É isso.
Revolucionária.
Revolucionária.
Mas acho que é sobre isso, né? Reconectar para construir, para reconstruir, eu acho que é sobre isso.
Maravilhoso. Maravilhoso. Senhoras e senhores, aqueles que nos escutam, isso com certeza não é tudo que a gente pode aprender com a Maíra Castro, que está aqui com a gente hoje. Mas, como a gente comentou...
Temos que ficar aqui mais umas horas ainda.
É, dava para estender essa conversa aqui por muito tempo. Mas eu acho que eu fico satisfeito porque fica uma semente, como disse o Davi. E agora, aqueles que quiserem se conectar com a Maíra, podem se aprofundar um pouco mais depois de conhecê-la nessas perspectivas que ela trouxe para nós.
Pode,
aqui.
Pode, gente. Só me procurar no Instagram, LinkedIn, como Maíra Castro Pro, né? Com Y, que eu estou por ali. Eu geralmente respondo às pessoas. Adoro, na verdade, essa interação. Adoro.
Maravilhoso. E aí, Maíra, de novo, muito grato pela sua presença, pela mensagem que você traz, pela contribuição que você traz para o serviço público brasileiro, participando da Semana de Inovação e participando com a gente aqui do podcast. Muito grato.
Nossa, obrigada, na verdade, a vocês dois. Estão muito bem acompanhada, gente, assim, ao setor público inteiro de Brasília. Contem comigo no que precisarem, porque eu estou extremamente disposta, enquanto cidadã, para contribuir com o que eu puder.
Maravilhoso. Davi, mais uma vez, muito obrigado pela parceria.
Muito obrigado, Ciro.
E seguimos por aqui. Gente, esse foi mais um capítulo especial do InovaPod, o podcast de inovação do setor público, nesses capítulos sendo gravado diretamente da confusão que é de conexões e reconexões à Semana de Inovação 2023. Hoje apresentado por mim, Davi Borges, com a presença da Maíra e com produção de Júlia Horman e trabalhos técnicos de Vinícius Loureiro e Daniel Neck. Gente, muito grato e até a próxima.
O podcast InovaPod é um canal dedicado à promoção do diálogo e diversidade de pensamento. E o conteúdo veiculado não representa necessariamente a posição oficial da equipe envolvida na produção, apesar de contribuir bastante para uma visão diversa da administração pública. Respeitamos a liberdade de expressão dos nossos convidados, reconhecendo que suas opiniões são pessoais e não refletem necessariamente a visão da instituição. A ENAP e a Rede InovaGov não se responsabilizam pelos conteúdos de opinião dos entrevistados.